DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, Renamo aponta dedo à nomeação de Gustavo Mavi para a Comissão Central de Ética Pública.
Mavi tem uma culpa no cartório. Tanto ele é uma pessoa que falcatruou o Estado, esteve na OIM e, neste sentido, criou várias atrocidades daquilo que nós chamamos de enriquecimento ilícito.
Obra no município do Lobito, em Angola, é a primeira prova de fogo para a ministra do Ambiente, consideram especialistas.
E acredito que os munícipes do Lobito, né, estarão ansiosos a ver quais serão as medidas que o Ministério do Ambiente pode tomar em relação a este crime ambiental que está a ocorrer aqui no município do Lobito.
Coronavírus prejudica gravemente o envio de remessas de africanos a viver no estrangeiro. O jornalista Gustavo Mavi não reúne qualquer qualificação para integrar a Comissão Central de Ética Pública em Moçambique, diz o Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Igual posição manifesta o maior partido da oposição no país, a Renamo, que conseguiu adiar para a próxima semana a sua indicação no Parlamento. Os pormenores com Nádia Issufo.
Em Moçambique, o partido no poder, a Frelimo, indicou para compor o Comitê Central de Ética Pública ao jornalista Gustavo Mavi. O facto desencadeou revolta e incredulidade no seio, por exemplo, da sociedade civil e formações políticas, levando a Renamo a fazer adiar no Parlamento a sua indicação. O motivo? Acusações de corrupção contra Mavi. Arnaldo Xalaua é o porta-voz da bancada parlamentar do maior partido da oposição e acusa.
Mavi tem uma culpa no cartório. Tanto ele é uma pessoa que falcatruou o Estado, esteve na OIM, e neste sentido criou várias atrocidades daquilo que nós chamamos de enriquecimento ilícito. Não faz sentido que esta personalidade seja eleita pela Assembleia da República para fazer parte de um órgão extremamente importante, que é tanto a Comissão da Ética.
O nome de Gustavo Mavi esteve associado à má gestão de fundos e bens da Agência de Informação de Moçambique, instituição que foi gerida pelo jornalista durante 14 anos. Um caso que chegou ao Tribunal Administrativo, contudo não foi dado como culpado oficialmente pelos ilícitos que tiveram lugar na AIM. Mas há outras interpretações sobre o processo que não retiram Mavi da névoa da desconfiança em que aparentemente se encontra. E o diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, aponta uma.
A indicação de Gustavo Mavi para ser membro da Comissão Central de Ética Pública por parte do Partido Frelimo tem duas leituras. A primeira é de que o senhor Gustavo Mavi não reúne qualificações pela sua postura pública, que é uma pessoa, por um lado, tem processos crime de corrupção contra ele. Uma pessoa que tem um crime de corrupção contra ele não pode ser apontada para cargo público. O Gustavo Mavi foi acusado e o processo foi dado provimento.
A questão que os moçambicanos colocam agora é: como pode um indivíduo alegadamente sem ética ser indicado justamente para um órgão que vela por tão nobre valor? Mavi nega ter feito, contudo, uma gestão pouco transparente ou danosa na AIM, argumentou, pelo contrário, que ela foi rigorosa. Mas o jornalista não está somente a ser apedrejado por causa de uma suposta má gestão. As suas posições afincadamente para o Frelimo ou anti-Renamo também são usadas como argumento pelos seus contestatários para que não integre o Comitê de Ética. Os seus detratores veem a proposta de indicação como uma espécie de prémio pelos bons serviços prestados ao regime. Mas Mavi está certo de que se trata de meritocracia.
Não é nenhum prémio, não é nada que tenha a ver com isso. É reconhecimento de um dos cidadãos que deve ser valorizado, porque se espera dele um desempenho eficaz, um desempenho transparente, um desempenho que seja a favor daquilo que se deseja que esta organização seja, de fato.
Entretanto, o desfecho da composição da Comissão Central de Ética Pública foi adiada para a próxima semana. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E esta manhã queremos saber qual a sua opinião sobre a nomeação de Gustavo Mavi para a Comissão Central de Ética Pública em Moçambique. Hilário Pascoal Simango é da opinião que Gustavo Mavi fez muitos desmandos na Associação dos Escritores Moçambicanos, onde era diretor. Abuso de poder e uso indevido do dinheiro do Estado. Por isso, ele não reúne os requisitos para ocupar um cargo que tenha a ver com ética pública, porque ele não é ético, afirma este nosso ouvinte. José Domingos Caiongo acha que esta nomeação é triste e Carlitos Amado diz que só em Moçambique é que isto acontece. Mais reações à frente neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Judicial da Província de Gaza, sul de Moçambique, começa hoje as alegações finais no julgamento do caso Anastácio Matavel, o observador eleitoral assassinado uma semana antes das eleições gerais de 2019. Um caso onde estão a ser acusados um funcionário do município de Chibuto e 6 polícias. Durante as sessões anteriores do julgamento, que começou a 12 de maio, quase todos os réus disseram que desconheciam o plano de matar o observador, responsabilizando um 7º polícia suspeito e que se encontra foragido e um dos 2 polícias que morreram no acidente. Ainda em Moçambique, o governo volta hoje à Assembleia da República para responder a perguntas das 3 bancadas do Parlamento sobre a violência armada nas regiões centro e norte e sobre a situação da pandemia de Covid-19 no país. De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o país registrou esta quarta-feira 14 novos casos positivos de Covid-19, elevando o total para 227. Também na Guiné-Bissau, o número de casos positivos subiu para 1.195, mais 17 casos que no dia anterior. Angola registra mais 2 novas infecções pelo novo coronavírus, somando agora 73, assim como São Tomé e Príncipe, que soma agora 443 casos de infecção. Já Cabo Verde registra até à data 390 casos de Covid-19. Entretanto, esta quinta-feira, o presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, reúne-se com o governo e autoridades de saúde para decidir sobre o estado de emergência na Ilha de Santiago, cujo atual período termina amanhã. Santiago é a ilha que registra mais casos de Covid-19 no arquipélago e é também a única que permanece em estado de emergência. Os Estados Unidos da América ultrapassaram ontem a marca dos 100 mil mortos associados ao novo coronavírus, um número significativamente superior ao de qualquer outro país do globo. O país registra 1,7 milhões de casos positivos. 385 mil pessoas já são consideradas curadas. Na Guiné-Bissau, o PAIGC pediu a criação de uma comissão de inquérito parlamentar ao ataque de sexta-feira contra o deputado Marciano Indi. O pedido foi feito numa carta enviada pelo grupo parlamentar do PAIGC ao presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Marciano Indi, da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, foi raptado e espancado na passada sexta-feira por um grupo de desconhecidos, mas acabou por ser libertado depois da intervenção do presidente do Parlamento Nacional.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, no município do Lobito, está a ser aterrada uma das maiores bacias de retenção de água da chuva. São cerca de 17 hectares de matagal e mangais que as autoridades da província de Benguela estão a eliminar sem, no entanto, ter sido feito qualquer tipo de estudo ambiental ou consulta popular. Arquitetos, ambientalistas e juristas denunciam que está em curso um crime contra o meio ambiente sob o olhar silencioso da nova ministra do Ambiente. A reportagem é do correspondente em Luanda, Nelson Francisco Sul.
É a primeira prova de fogo da nova ministra do Turismo, Ambiente e Cultura de Angola, a Jane da Silva Costa. Quando a bióloga de 29 anos chegou ao cargo, a 6 de abril, o governo da província de Benguela, dirigido por Rui Falcão Pinto de Andrade, preparava-se para lançar terra e pedras em cerca de 17 hectares de matagal e mangais no município do Lobito. Trata-se de uma zona considerada ambientalmente sensível. Daí que um grupo de intelectuais constituído por ambientalistas, arquitetos, advogados e profissionais de várias áreas dizem tratar-se de um crime gigantesco contra o meio ambiente e sob o olhar silencioso da nova ministra do Ambiente. Entre eles está o arquiteto Felisberto Amado, professor no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela.
E a mim me impressiona muito como é que o Estado tem esta capacidade. É o Estado o primeiro a prevaricar e a pisar as leis que existem no país, quando devia ser ele o exemplo.
Preocupado com a situação, está também o engenheiro ambientalista Isaac Sassoma, que explica por que motivo as autoridades devem parar os trabalhos de aterro naquela zona da Cidade Baixa do município do Lobito.
É uma salina e nós bem sabemos que a salina é uma área de produção de sal marinho que praticamente recebe as águas do mar pelo processo de evaporação. Mesmo que as salinas sejam um habitat artificial, ela constitui também um verdadeiro santuário da biodiversidade. Mais do que isso, também esta própria área na qual estão aterradas, que são as salinas, elas constituem a área de captação ou de recebimento de todas as águas pluviais que vêm da parte de cima.
O decreto presencial número 59/07, de 13 de julho, diploma que regula o licenciamento ambiental, prevê multas brandas para quem der início à implementação de um projeto que careça de licença ambiental. E prevê ainda, como medida punitiva mais pesada, determinar a suspensão da obra, embargo e a interdição da atividade, comunicando o facto ao Ministério Público e ao Ministério de Tutela. Em resumo, segundo o arquiteto Felisberto Amado, a ministra Jani Costa tem em mãos a sua primeira prova de fogo.
Ela tem aqui a primeira prova de fogo e acredito que os munícipes do Lobito, né, estarão ansiosos a ver quais serão as medidas que o Ministério do Ambiente pode tomar em relação a este crime ambiental que está a ocorrer aqui no município do Lobito.
Antes de ser nomeada ministra, a bióloga Adjani Costa tinha a fama de ser uma acérrima defensora do meio ambiente. A pesquisadora também venceu o Prémio Jovens Campeões da Terra, atribuído pela ONU em 2019, pelo papel desempenhado no projeto da National Geographic da Vida Selvagem do Okavango para Angola. A DW falou com o administrador municipal do Lobito, Carlos Vasconcelos, que apesar de ter confirmado o andamento das obras, não aceitou gravar entrevista. O gabinete da ministra Jane da Silva Costa, também contactado pela DW, prometeu pronunciar-se nos próximos tempos. Enquanto isso, o engenheiro ambientalista Isaac Sassoma, subscritor de um abaixo-assinado que será enviado à Presidência da República, diz que, localmente, já foi intentada uma providência cautelar junto do Tribunal de Comarca do Lobito.
E, em contrapartida também, nós levamos a cabo um abaixo-assinado por parte dos moradores, para ouvirmos os moradores, outros agentes envolvidos, e ninguém é a favor daquela obra naquele local.
Da capital angolana para a DW, Nelson Francisco Sul.
Todos os anos, os africanos que vivem no estrangeiro enviam milhares de milhões de euros para os seus países de origem. Mas a crise do Covid-19 está a tornar o envio destas remessas complicadas e, em alguns casos, impossível. As consequências são muitas. Antes da crise do coronavírus, o guineense Ibrahimo Ba trabalhava em hotéis e restaurantes na capital francesa, Paris, e enviava todos os meses dinheiro para a sua mulher, os 3 filhos e as 4 irmãs. Agora os pedidos continuam a chegar, mas Ibrahima não tem como os ajudar. A família continua a telefonar, mas sem trabalho e com o recolher obrigatório é muito complicado. No entanto, eles dependem de nós. Este não é um caso isolado, é a realidade de muitos migrantes neste momento. As transferências de dinheiro que habitualmente faziam para os seus países, conhecidas também como remessas, eram suficientes para alimentar em média 3 a 4 pessoas. Mas com a chegada do coronavírus, o cenário está a mudar drasticamente. De acordo com as estimativas do Banco Mundial, o fluxo de remessas enviadas durante a crise do coronavírus irá cair até 20% em todo o mundo, sendo que a África será um dos continentes mais afetados. As estimativas para este continente apontam para um declínio de 23,1%. E porquê? Dilip Ratta, do Banco Mundial, explica.
A large number of migrant workers are lower skilled.
Muitos migrantes africanos são menos qualificados, trabalham frequentemente no setor informal ou como trabalhadores sazonais. São particularmente vulneráveis, sendo que muitas vezes são os primeiros a ser despedidos ou a serem confrontados com graves cortes salariais. Os entraves não ficam por aqui. Sem conta bancária, muitos dos migrantes optam por processar as transferências através de prestadores de serviços financeiros que cobram taxas muito elevadas. Outra alternativa é mandar o dinheiro através de empresas locais, como cabeleireiros, mas que se encontram também encerrados por causa da pandemia. Ou seja, as pessoas são obrigadas a optar por caminhos mais sinuosos. Foi o que fez Djibo, do Níger. A minha irmã, que vive em França, queria enviar dinheiro à nossa mãe. Deu o dinheiro a uma empresa de transportes de Marselha que me contactou e deu instruções. Fui buscar o dinheiro à casa do primo deste senhor da empresa, aqui em Niamey. É muito complicado com o Covid-19. Mas nem todos têm a sorte da mãe de Djibo. Neste momento, há milhares de famílias que não estão a conseguir receber as remessas.
DW Notícias.
A organização não-governamental Save the Children alertou hoje para o risco de contágio que correm 12 milhões de crianças do Burkina Faso, Senegal e Mali, que regressam à escola após a paragem forçada pelo novo coronavírus. A Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos das Crianças pede que sejam tomadas as medidas de higiene sanitárias necessárias para garantir a segurança destas crianças. As escolas na África Ocidental e Central abrirão daqui a 10 dias. O Congresso norte-americano aprovou esta quarta-feira um projeto de lei para punir os responsáveis chineses acusados de detenções em massa de muçulmanos uigures. A Câmara dos Representantes votou a favor do texto com uma esmagadora maioria de 413 votos a favor e apenas um contra. O Senado já havia aprovado mesmo por unanimidade em meados de maio. Agora cabe ao presidente norte-americano promulgar a lei. E para somar, há já muitos episódios que tornam difíceis as relações entre Washington e Pequim. A China recusou a reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU proposta pelos Estados Unidos. A missão dos Estados Unidos nas Nações Unidas pediu uma reunião para discutir a polémica lei de segurança que Pequim pretende impor a Hong Kong por considerar que estamos perante um problema mundial urgente com implicações para a paz e a segurança internacionais. Mas a China entende que este é um problema interno do país. E fechamos com o futebol. O Leipzig deixou escapar ontem a oportunidade de igualar a pontuação do Borussia Dortmund e ascender ao segundo lugar da tabela ao empatar com o Hertha Berlim a duas bolas. Já o Fortuna Düsseldorf derrotou o Schalke 04 por 2-1, o Hoffenheim venceu o Colónia por 3-1 e o jogo entre o Augsburgo e o Paderborn terminou empatado e sem golos. Também empatado ficou a partida entre o Union Berlim e o Mainz. Contas feitas, ia faltar apenas um jogo para encerrar esta 28ª jornada da Bundesliga. O Bayern de Munique mantém-se na frente com 64 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 57 e do Leipzig com 55.
DW, Espaço do Ouvinte.
E ao nosso Facebook continuam a chegar várias mensagens sobre um tema de que falámos ontem, sobre Angola, mais especificamente sobre a questão de se a China deveria permitir o adiamento do pagamento por parte de Angola ou mesmo perdoar a dívida angolana que, segundo os investigadores, se tornou insustentável. Na opinião de Xavier Matola, o bom senso manda acreditar que devia se fazer adiamento dos pagamentos, a menos que a China queira atrair certos dividendos da situação em prejuízo dos seus devedores. E é boa altura se for essa a intenção. Por sua vez, Armando Augusto questiona o que fizeram com todo este dinheiro. Este nosso internauta afirma ainda que Angola é um país rico, mas pobre por causa do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Também estamos ainda a receber muitas mensagens acerca do Tribunal de Paris ter recusado ontem a prisão domiciliária para Félicien Kabuga, que está acusado de ter participado no genocídio do Ruanda. Banfanoba diz-nos que concorda plenamente com a justiça francesa. o lugar deste senhor é na cadeia, porque ele fez e se confirma a pena de morte para ele, era o que ele queria, este nosso ouvinte. Este Ricardo Aníbal diz que não está a defender um genocida, mas convenhamos, rei para um, rei para todos. O espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros assuntos, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.